Hear my words and bear witness to my vow. Night gathers, and now my watch begins. It shall not end until my death. I shall take no wife, hold no lands, father no children. I shall wear no crowns and win no glory. I shall live and die at my post. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the realm of men. I pledge my life and honor to the Night's Watch for this night and all the nights to come.
Começando mais um podcast Arquefã, o podcast mais destronado da podosfera. Nós estamos aqui para falar de uma das obras mais interessantes, mais profundas, mais pancadeiras da atualidade. Nós estamos aqui para falar, como você já sabe, você baixou esse arquivo. Nós vamos falar sobre Game of Thrones.
Finalmente!
Finalmente, nós vamos falar aí sobre a obra que o senhor Igor Pontes literalmente devorou.
tô devorando ainda.
Devorando sempre, cada dia mais. Estamos aqui com os nossos amigos de sempre, sem convidado. Estamos aqui com os nossos amigos da mesa, os nossos participantes do podcast. Nós estamos com o nosso amigo que está mais empolgado de todos, o Douglas Nunes.
E eu sou o Douglas Nunes e eu amo o peito da Daenerys.
Nós estamos aqui. A mulher que é dona do trono de ferro do HQ Fan, porque o Renan Shin acabou de perder o seu trono e a dona do blog agora é a Sandra Mel.
Olá, gente, aqui é a Sandra Mel. O que nós dizemos ao Deus da Morte? Hoje não.
Olha, aí sim.
Uma das melhores coisas da adaptação.
E o nosso amigo, o maior admirador do Khal Drogo da série, o nosso amigo mais empolgado do podcast, Igor Pontes.
Aqui é o Igor Pontes, representando a Patrulha da Noite.
E eu sou o Thiago Catatau e eu não sou o dono do Trono de Ferro. Hoje nós vamos falar sobre a adaptação da série, polêmicas, o personagem mais querido do Igor Pontes, Khal Drogo na série. Personagens, as adaptações, as mudanças que fizeram, as cagadas, as coisas boas sobre Game of Thrones. Nós vamos começar esse podcast aí já falando sobre o autor, né? O diferencial dele, eu acho que todo mundo já sabe, né? Ele mata todo mundo, né?
Ele tem pudor. Não. Ele é um cara que ele tem que... Isso que eu gosto do George R. R. Martin, porque ele é assim, cara, você tá lendo por causa da história, você não tem que se prender por causa de um personagem.
Exato.
Tipo, o Ned, ele é o principal, não sei o quê. Fim!
Morreu. Uh-huh.
Não, por quê? Tem que ser assim, filho. Não tem... Ele não faz.
Confesso que eu fiquei com muita raiva quando o Ned morreu.
Você ficou nervosa, Sandra? Com raiva. Você também achou que ele era o
principal? Muita raiva. Achei. Eu não esperava isso.
Que mancada. Achei que foi o melhor final pra ele, cara. Te falar que foi o melhor final. Porque não tinha muito o que ele poderia fazer depois dali, se ele fosse inocentado, se ele fosse pra Patrulha da Noite.
Querendo ou não, tudo se justifica uma hora, né? Mortes acabam se justificando depois pelos acontecimentos da série. E você, Douglas? O que você achou da morte do Ned aí?
Fiquei puto, cara. Eu achei que ia acontecer alguma coisa naquela cena. Alguém ia salvar ele, ou ele ia fazer alguma coisa ali, ou ia aparecer um orc ali. Sei lá.
Um orc? Se o Ned inconzentes, né, cara?
Queria que acontecesse alguma coisa, cara.
Bratuagem.
Mas depois eu entendi que a morte dele foi mesmo pra dar valor ao personagem que é o filho dele, né? Pra fazer o filho dele crescer a história. Mas eu acho, cara, que você fica puto, não tem como.
E aliás, essa temporada, a terceira temporada tá chegando. Cara, vocês vão ficar muito putos.
Putz, não, eu acho que eu tô esperando isso.
Eu nunca espero nada de bom desse cara, só espero coisa ruim. Uhum. Né? Aí pior, sempre espero pior.
Ai, cara, não, na moral, o Rob, ele é um dos melhores personagens da trama, mas ele é muito burro, cara. Na moral, cara, ele é muito burro, vocês não têm noção.
Você acha que ele é muito
burro? Ele é muito burro, cara, ele é muito burro.
Por que você acha que ele é tão burro, Igor?
Cara, você tem noção de que ele é dono do maior pedaço de terra de Westeros? E ele já tava... Cara, você não tem noção do que ele fez, cara, casando com aquela garota. Ele fudeu a vida dele.
Ah, imaginei isso.
Ele fudeu a vida dele em um nível incrível.
Imaginei isso.
Porque, pra quem... Isso não é spoiler, o Robb está fora de Winterfell na segunda temporada. E se você viu a segunda temporada, né, que é um spoilerzinho básico... Você tem que saber isso. O Winterfell é tomada pelos Greyjoy. Pelos Greyjoy eles tomam, porque o Theon trai o Robb. Aí é um spoiler pro Douglas. Vamos,
tranquilo.
Tranquilo. Ele trai, isso aparece na nossa querida segunda temporada. E o único jeito dele passar pra poder ir pra Winterfell, de onde ele tá, e o único jeito é passando pelas gêmeas, que é a dos Frey.
Entendi.
Com quem ele prometeu se casar com uma das filhas. E ele trai o cara se casando com aquela garota.
Putz, que mancada.
Então, me abstenho, não posso falar mais dele.
Então vamos voltar a falar do Martin. O que vocês acham sobre o estilo de escrita dele? Como é que vocês acham que ele conduz a história? Vamos ouvir um pouquinho aí. Sandra, o que você achou da série? Vamos falar fechado aí na primeira temporada, que eu acho que todo mundo assiste. A primeira temporada, Sandra, o que você gostou mais, assim? O que você não gostou? Questão de ritmo, questão de história, o que você achou?
Tipo assim, eu gostei porque ele não se prende ao que os outros vão achar. Se ele tem que matar, ele mata.
O louco.
É, ele não se prende ao que o público vai achar, né? Porque muitos autores, eles se prendem a isso, né? Ah, o pessoal tá gostando desse cara aqui, então eu vou deixar.
J.K. Rowling.
Né? E ele não se prende, ele vai que vai. A história é minha, eu tô conduzindo desse jeito e vai ser desse jeito. Se tiver que morrer, foda-se.
Adeus.
Morreu.
Louco. Verdade.
Mas é assim mesmo, cara.
Pois é.
Vocês não têm noção, cara. O Tormenta de Espadas, o terceiro livro que vai abordar a terceira temporada, ele apresenta 500 personagens. Ele mata 700.
Oh. Pois é.
Mas é verdade que esse livro é um dos melhores até agora?
Cara, até agora é o melhor livro que eu já li.
Uhum.
O melhor livro que eu já li.
Esse é o quarto, Igor?
Não, é o terceiro livro.
É o terceiro?
Tormenta é o melhor.
Que é a terceira... Cara, é sensacional. Porque o que acontece? Do primeiro ao segundo livro, a gente tem aquela questão de... Deu merda. Vai começar a guerra, entendeu? Entendi. Agora vai começar a guerra. E o terceiro livro, ele é tipo... Agora começou a guerra, meu filho.
Entendi.
Se segura aí que acabou. Você não tem mais o que fazer. Cara, é muito bom, cara. Você não tem noção. Assim, o único problema que eu acho do George R. R. Martin é que ele não narra a guerra.
Ah, aquela da hora do anão, né? Que ele fica inconsciente. Puta, que raiva que eu fiquei disso.
Muito puto, né? Eu também puto. Falei, caraca, agora o Tyrion vai lá, vai dominar. Nossa,
agora vai dar porrada, vai quebrar todo mundo. Vai ter treta.
Quando vai ter treta. Ele dormiu.
O anão acordando.
Mas é a segunda
assim.
Vez que ele fica desacordado, não é?
É a segunda vez. Segunda Até uma vez, coisa sim. Que eu gostaria de falar, que eu estou puto com a senhora HBO. Estou muito puto. Que essa cicatrizinha homoafetiva que eles fizeram no Tyrion. Porque era pra ele perder o nariz.
Caraca, ele perde o nariz no livro?
Ele perde o nariz no livro.
Que legal, cara. Ia ser maneiro isso na série.
Cara, e aí que, cara, começa uma das melhores passagens do Tyrion. Porque, além dele ser um anão feio, ele tá sem a porra do nariz. Então ele fica mais horrendo ainda.
Caraca, deve ser muito
esquisito. Ele tem que conviver com isso. E é muito legal, porque ele, a maioria das piadas dele no terceiro livro são baseadas nessa falta de nariz dele. Piadas do Tyrion na terceira temporada são em volta do nariz. Então vai perder um pouco. Lógico que eles vão fazer alguma coisa sobre a cicatriz, mas ainda vai perder muito as piadinhas.
É, mas querendo ou não, o Tyrion ele já foi bem amenizado, né? Do que é foi. No livro, porque pelo que me disseram, o livro
o ele é mais galã.
Feito assim.
Não, ele é corcunda de Notre Dame, saca? Corcunda de Notre Dame, o olho maior que o outro.
Era isso que eu queria dizer, cara. Era isso que eu tava procurando. O adjetivo pra descrever ele. Corcunda de Notre Dame. O cara era um monstro. Mas lá ele é galãzinho. Pega a mulherada, bonitão. É. Ele é até engraçadinho, pô. Ele é um anão engraçadinho.
Ele também pega.
Não, ele é um anão bacaninha,
assim. Não, pegar a mulherada ele até pega, mas na série ele é um anão engraçadinho,
assim. Ele é um galãzinho, ele é um anão galã. Porque assim...
Ai, gente, lá todo mundo pega a mulher.
Opa, com certeza.
Pega. Sério. Pega mesmo.
Você olha assim pro cara e fala, mas como que esse cara consegue? Todo mundo pega. Tem todo como, você acha que ele não vai pegar?
Hoje também não é muito diferente daquela época também.
É.
Todo mundo tá pegando mulher, né? Então...
Você tem vários lugares certos.
É, então, mas não pega quem não quer.
Vai no barulho.
Na verdade eu quero. Ah, porra. Aí é demais, né?
Aí também. Não, pegar desse jeito que a gente tá falando.
Não, claro. Mas é que, o que coisava daquela época também deles pegar muita mulher era o poder que eles tinham, né?
Isso é verdade.
Sim, é o que mais chamava.
No caso, a família, né? No caso,
a família.
Família.
As famílias.
As famílias e tal, de onde ele era.
Mas eu...
O que faz o Tyrion pegar a mulher mesmo é pelo fato dele ser um Lannister. Ele ser um Lannister é o que faz, porque ele tem dinheiro, então ele faz o que ele quiser.
É, tem grana, né? Por
isso. Você acha que se essa série passar numa TV aberta, eles não vão censurar muita coisa?
Muita coisa.
É, claro.
Então, né, claro que vão. É, vão passar muito, muito tarde. Ah,
não, seja ela, 6 horas da manhã.
Censurar.
Tipo no lugar do Cine Privé na Band, né?
No lugar do Cine Privé.
Continuar aí falando sobre o estilo da série na primeira temporada. O que você achou da condução da temporada, Douglas?
Eu uma coisa que eu achei bem bacana foi assim, eu queria dar até parabéns pra HBO, que eu acho que ficou muito bem feita a série, por mais que ela tenha errado. Eu não terminei de ler o livro, que nem eu falei, mas pode ter errado alguma coisinha ou outra, mas a série ficou muito foda.
Questão de caracterização, os cenários.
É, isso, exatamente.
Perfeito.
Uma puta de uma trilha sonora, né, cara? O que eu achei legal também foi eles mesclar assim, os velhos atores com os novos atores, cara. Tipo assim, que nem eles podem tirar esses velhos atores agora, que talvez você não sinta tanta falta. E os jovens atores que estão aí, eles vão amadurecendo de acordo com as temporadas, né? Então você pode colocar um nego aí pra ficar na primeira temporada, que ele vai aguentar 5 temporadas e ele vai crescendo junto com a temporada. Eu acho que essa foi uma grande pegada dele, cara. Acho que ficou bem bacana.
O único que não vai crescer junto com a temporada é o anão.
Caraca!
Tinha que ter a piadinha. Não, olha, ele é o meu preferido.
Cara. Muito bom, e ele só melhora, cara. Ele só melhora.
Pô, cara, eu vou te falar. Vamos falar agora que a Sandra citou. Vamos falar dos nossos favoritos aí. Quem são que vocês mais gostam? Que vocês mais se identificam? Mortos ou vivos? Fala aí, Douglas, qual que você se identifica?
Ah, cara, por mais que eu acho que ele seja um ator ruim, não gostei dele, ele pra mim ele fudeu o Conan, mas eu gostei do Khal Drogo. Por mais que ele pareça um boneco, mas eu gostei dele nessa série, cara. Eu achei ele legal, não queria que ele tivesse morrido, não, cara. Não queria que ele tivesse continuado.
Cara, a morte dele é a coisa mais escrota, cara.
Zumado, né, cara?
Khal Drogo no livro, ele é meu personagem preferido do primeiro livro.
Ah, cara, o Igor tem dois preferidos, né?
Eu achei muito zoado, cara. Achei muito zoado.
É porque, tipo, ele te apresenta o personagem, você fala, puta, esse cara é foda. Eu, quando eu vi
é ele.
Quando eu vi ele falando naquela. Rodando a fogueira e batendo no peito, falando naquela língua dele, parecia um gorila. Eu falei, caralho, o cara é foda pra caramba. Arrancou na língua do outro maluco na batalha. Eu falei, nossa, esse maluco é foda. Aí o cara faz um cortinho nele e pá.
No livro, o corte é até um pouquinho mais fundo. O corte é até um pouquinho mais sinistro.
É tipo até o outro lado.
Não, é tipo, ele pega do ombro até o um pouco abaixo do peitoral, que o George R. R. Martin fala. Mas ainda assim é um corte que não é pra matar o cara.
Então, mas é que eu tava comentando com a Sandra. Pelo menos foi o que eu entendi da série. O que deu ele a morrer mesmo foi a bruxa, né?
Foi, mas é isso.
Sim, foi a bruxa. Ela mesmo.
Né? Foi ela
que infectou. Mas a culpada mesmo é a loirinha, né, filha da puta? Tem que cuidar dela, deixou uma estranha cuidar dela, né, cara? Cuidar dele, aliás, né? Desculpa, sacanagem. É. Mas nossa, cara, eu fiquei louco. Mas ele é o meu personagem preferido, cara. Ele e a loirinha aí dos dragões.
O Daenerys.
É.
Vamos lá, vamos agora pro contraponto, então. Igor Pontes, qual é o seu personagem preferido da série?
Da série, cara, sim. Porra, da série. É muito complicado falar, mas eu gosto muito do Mindinho, do Littlefinger.
O dono do puteiro. O
dono da zona.
Né? E ele é um dos meus personagens preferidos no livro também.
Era ele que queria pegar a mulher do Stark, né?
Stark, é isso aí. Ele mesmo.
Sacanagem, né, cara? Cara,
ele joga muito, né, esse cara, né?
É um personagem... foda. Nessa temporada, é uma temporada que é pra ele mostrar que ele é foda. Eu espero que a terceira temporada vá até a parte que mostra que ele é foda.
Já vou dar o um spoiler aí. Morreu ou não morreu?
Não.
Tá vivo ainda? Tá
vivo.
Ah, mano. Aí...
vive cada vez mais foda.
Vive cada vez
mais foda. Esse é o momento.
Só jogando.
Esse é o momento de entrar. Aleluia aí, Sandrinho.
Aleluia! Aleluia!
Cara, o que ele faz é uma sacanagem. Cara, é muito foda.
Boa. E no livro, Igor? No livro, o que você curte mais é o Khal Drogo, né? Que você acabou de falar.
Eu curti o Khal Drogo, mas agora, assim, como ele já morreu, antes dele do que eu... eu gosto muito do Jon Snow no livro. Nos livros, o Jon Snow é bem melhor do que aquele moleque que parece a Kristen Stewart. Só tem uma cara.
Personagens ali são muito assim, meio...
Meio pasteurizados, né? Meio pasteurizados.
O cara que faz o Jon Snow, ele não é um ator ruim.
Não é ruim, não. Eu gosto do cara, pô.
Ele só não engrena, cara.
Pois é, mas eu acho que eles estão fazendo isso pra... mais pra frente, não é não?
Não, é...
Eu acho que iriam passar um style meio de inocente, assim, meio de bobão mesmo.
É, então, eles estão muito ingênuos, crescer. Né? É isso.
Essa questão, cara, ele não é bobão. Ele... Tem até uma cena... Ah, não vou falar porque é spoiler. Tem uma cena no...
Fala,
parada que define ele bastante. Que vai ser... Até vou falar porque todo mundo já percebeu que ele vai pegar aquela ruivinha, a Ygritte.
Sim.
Até no trailer mostra ele se pegando. O
trailer já tem uma pegação lá.
Que ele fala, cara... Eu sou assim, tipo assim, eu não me envolvo, nunca me envolvi com uma mulher, eu sou assim porque eu sou um bastardo. Porra, eu sou desaceito pela sociedade, entendeu? O próprio Tyrion fala isso pra ele. E aí, bastardo, não sei o que, ele, porra, você tá me chamando de bastardo, seu nome? Ele fala, cara, você tem que usar isso como o seu escudo. Você é bastardo? Foda-se, o mundo tem que te aceitar do jeito que você é. Essa cena até da primeira temporada mostra muito do Tyrion e do Jon Snow.
Uhum.
E fala, meu irmão, você é um bastardo, ok, mas você não tem que se prender de, ah, eu sou um bastardo, ninguém me ama, pô, que merda.
Você... Ninguém é melhor que o anão falando isso, né? É
melhor do que o anão, até o que ele fala, todos os anões são bastardos aos olhos do pai. E o Tyrion, você vê que ele tá numa situação muito boa, você vê que o Tyrion, ele tá bem, ele tem dinheiro, ele tem não sei o que, ele tá acima do que um anão geralmente é, porque o anão na Idade Média é bobo da corte. Então ele tá acima do que ele quer. É isso que ele mostra pro Jon Snow. Cara, você pode ser mais do que você acha que é um simples bastardo. E ele, entendeu? Ele tem que conviver isso. E até o Jon Snow dos livros, ele é mais badass, entendeu? Ele é mais sério, ele não é muito. Ele não é triste, ele é fechado.
Ah, entendi. Porque no seriado ele passa essa. Essa cara de Tristão, né? Essa situação de... Ah, eu sou coitado, eu sou
Tristão,
bastardo.
Ingênuo.
Ah, eu vou pra muralha, tô na merda.
Tu vai pra muralha no livro? Ele fica, caralho, eu vou pra muralha, não sei o quê, blá, 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 vai ser foda, não sei o quê. Tanto que tentam, o Ned, ele, até no livro ele fala isso, o próprio tio dele, que depois some, ele fala, não, cara, não vai pra muralha, você não vai poder ter filho, você não vai poder, entendeu, ter uma mulher. Mas ele quer ir porque ele acha que vai ser foda, que lá ele vai poder, entendeu?
É que lá ele vai ser alguém, né? Ele acha alguém. Que ele vai ser aceito, né?
Vai ser aceito. E é isso que é maneiro. E no livro ele fica... Na série ele fica... Ai, eu vou pra muralha.
Ai, eu vou pra muralha. Tô na merda.
Cara, nada contra o Kit Harington, que faz o Jon Snow. Eu acho ele um bom ator. É um cara que leu os livros. É um cara que é fã da saga. E agora, eu espero que ele atue.
Mas é isso que parece que eu na terceira que temporada agora ele tá mais ativo, né?
Ele tá muito ativo. Esse livro, o terceiro livro, ele é muito focado na muralha. Ele tem um foco bem legal na muralha. Tem um foco bem legal na Daenerys. A terceira temporada é pra ser dela. Eu espero que a HBO entenda que esse livro, a personagem principal, entre aspas, é ela. E ela tem que ter o destaque que ela tem que ter. Porque é foda. Pelo trailer já dá pra ver que ela vai tocar o cacete nessa temporada.
Entendi. Dá pra chegar quando essa temporada?
Vai chegar agora.
Vai chegar agora. Vai estrear agora já, né?
31.
8 ou 9 de... 8, né? 8
março
de...
agora, né? Não é dia no 30... último dia de março?
É, dia 31.
31 de março agora.
31 de março.
É, continuando aí, Sandrinha, qual que é o personagem que você gosta mais aí na série?
Anão, Tyrion.
Ó, oh, anãozinho. Foi legal a jornada do anão também, né? Na primeira temporada. Ele tem que retornar, né? Ele tem que apostar no cara lá na batalha. Que o cara ia vencer. Ele não sabia.
Meu, eu adoro porque ele bate naquele filho da mãe, o sobrinho dele.
O Joffrey, né?
Pô, isso que é legal.
Meu, tapa na cara aquele doido.
Ele é muito folgado, aquele moleque.
Tu mais que isso, cara. Ele. Tem outro tapa que eu não lembro direito que ele dá também no... Ah, sim, lembrei. Na segunda temporada ele dá. No segundo livro...
Dá na hora da guerra lá, né?
É, na hora da guerra. E também foi na questão do negócio da Sansa. Eu lembro que no livro ele faz isso. Ele dá um pão na cara dele e fala, ó, respeita a garota, não sei o quê, blá, 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 blá. E pega ela, que até o cão de caça, ele vai e tenta partir pra cima dele. Ele, ó, não vem não que você vai arrumar merda.
Isso é um anão de respeito, né, cara?
Ele não tem medo. Ele não tem medo, ele vai pra cima ali. Eu acho ótimo isso. Quando ele bate no sobrinho dele, cara.
Ele tem medo, mas ele age...
Não, sim, dele. Sim.
Ele mostra segurança, né?
Ele mostra segurança. Ele
é muito esperto.
Ele tá, não passa agulha, mas ele tá lá. Ele tem que fazer.
Não, você vê que quando o sobrinho dele saiu fora lá na guerra, foi entrar porque a mamãe tava chamando, você acha que ele ficou morrendo de medo. E agora? O que eu faço ali?
Mas ele foi pra cima.
Mas foi. Verdade. É isso que eu gosto.
É isso que ele é maneiro. Quando ele tem que... Isso que eu acho maneiro dele. Ele é um personagem que, assim, até se perdeu muito na série, porque na série eles não podem pirar igual o Martin pira. Porque tem todo um jogo entre o Tyrion, aquele Varys, que é o careca, entendi, o próprio Mindinho. Eles ficam num jogo de intriguinha, cara, que é muito legal.
Pois é. É isso que eu gosto também.
O careca, né, que é o Varys, ele fala. Cara, ele é assim, ele é um filho da puta. O Tyrion também é outro filho da puta.
Não, eles estão jogando xadrez, cara.
De todos, eles ficam jogando xadrez.
Jogando xadrez ali, é muito legal isso.
Isso que é maneiro, porque, por exemplo, pega o Ned Stark, que é um cara que é todo honrado, é um cara de guerra, é um cara diplomata, jogou ele ali no meio, acabou, filho.
Se perdeu, né?
Se perdeu ali. O Dinho fala isso na série, no livro. Cara, não confie em mim, porque eu vou ter que acabar ferrando você. Pra eu ficar bem, eu vou ter que acabar te ferrando. E é o que ele acaba fazendo.
E eles estão sempre lá jogando.
Sempre lá jogando.
Os caras não são bons. Isso. Quem vence a guerra não é quem é mais forte. É quem sabe jogar. Isso.
A Sandra definiu muito bem. É quem sabe jogar.
Exatamente.
Se fosse para ganhar a guerra, ganharia o Norte, que é muito maior que o Sul.
Pois é.
O Norte tá batendo cabeça.
É, vamos lá. Agora, o meu personagem favorito, para falar a verdade, é o Jon Snow. Mesmo com essa participação dele meio... meio isolada, meio esquisita, assim, meio triste. Ninguém gosta de mim, então eu vou pra muralha, porque lá eu vou ser alguém. Tanto é que eles querem dar, eu acho que um caráter mais jornada do herói, assim, pro Jon Snow, né? Eles querem fazer ele bem bestão no começo, aí depois você vê uma, digamos que uma ascensão, assim, de Jon Snow, ele vai se conhecendo, ele vai descobrindo, ah, agora eu tenho que lutar. Ah, então você sabe lutar? Então me prova que você sabe lutar. Aí o cara já percebe Legal. Algumas habilidades nele que pode usar. Então você vai estar vendo o crescimento do personagem do Jon Snow. Eu gostei bastante, mesmo com algumas deficiências aí, um negócio que eu achei meio errado, assim, meio parado. Mas eu gostei do personagem. Na minha opinião, é o personagem que eu gosto mais. Junto com o
Tyrion. A gente fica Tyrion. Esperando muito dele, né?
Exato.
Eu espero muito dele.
Na Patrulha da Noite, tem uma hora que eles, na série, eu não sei, eles não tiveram como dar ritmo, entendeu?
Sim.
Que ficou meio paradão mesmo. Eu achei que ficou...
Eu também achei que ficou meio... Ah, vocês são os Patrulheiros da Noite. Porque também a série gira em torno disso, né? Ah, os Patrulheiros eram aquela tropa... A tropa máxima,
eles
né?
Eram os templários, eles eram os templários.
Cavaleiros templários. Eles eram os caras que todo mundo temia e que todo mundo queria ser.
É.
Mas de uns tempos pra cá, como não tinha mais ameaça, não tinha mais dragão, não tinha mais nada, os caras caíram no ostracismo, né? Ninguém mais quer saber dos caras.
Que é, agora é só patrulha, né? Bastardo, assassino.
É, só louco, né?
É como se virou Febem, entendeu? Virou a Febem.
É, virou a Febem do
lugar. Pois é, verdade.
Nessa primeira temporada, você vê muito crescimento dos personagens ali,
Exato,
né? De vários, né, cara? Por exemplo, a Daenerys, no fundo, quando ela queima a bruxa, cara. Nossa, eu achei muito foda aquela cena. A cara dela queimando a bruxa, e depois no final, quando ela aparece peladinha lá com o dragão lá, puta, ali você já vê, não, eu digo assim porque você já vê, nossa, como a transformação da personagem, né, ali.
É uma personagem, né? Que você nunca imaginava que ia fazer isso quando você viu ela
não.
Com o irmão na Exatamente. Primeira cena, né? Você nunca falava.
Exatamente.
Ela deu uma volta ali sensacional, né, porque ela era toda submissa ao irmão, ela tinha que fazer as coisas... Né? Toda bobinha, toda ela medrosa, né? Cheia de medo. De repente ela dá uma volta em todo mundo ali, que ela se mostra mais forte que todos ali.
Uhum.
Verdade.
Vou dar até uma. Vocês vão até ficar meio chateados comigo, mas no começo do livro, eu torcia muito pro Viserys ser rei, cara. Porque no começo do livro, porque já desde a série eles já botaram, esse cara é idiota, esse cara é um babaca, você tem que achar ele um babaca. No livro não, cara, no livro você compra a ideia dele, entendeu? De que,
Entendi.
Não, o reino é meu, eu tenho direito, eu sou o rei por direito, porra, foi tirado o trono da minha família. Então você vê que ele é meio babaquinha, mas você pensa que é pelo fato dele, do cara que tá ali com eles, até o cara que onde eles moravam, que depois vende, entre aspas, a Daenerys pro Khal Drogo. Ele fala, não, porque você tem que ser rei, você é foda, você vai dominar tudo, os sete reinos e blá blá blá. Então ele acaba, entendeu, comprando isso, de que ele realmente é um cara que, cara, ele tá buscando o trono. Depois o Martin desenrola mostrando, não, ele é um cara perturbado, ele é um babaca, e você passa a não gostar dele. Mas,
é que na série não dá pra você mostrar tudo isso, né? É muita coisa, né?
Ainda mais a HBO, porque a HBO tem esse negócio de só fazer 10 episódios.
Uhum.
Que eu acho que é meio errado um pouco da HBO, porque acho que uns 15 episódios seria o certo. Até três séries da HBO.
Pois é.
Essa primeira temporada tem muita intriga, né, cara? Parece que com grande foco mesmo é intriga, né?
Mas é intriga.
Eu acho que esse foco da primeira temporada é justamente pra te mostrar o foco da série, né? Que é o trono. Todo mundo quer o trono. Então todo mundo vai fazer o que tiver que fazer pra conseguir o trono.
É isso aí. O Catatão falou certinho.
Uhum.
Porque é o que acontece, cara. O trono é o objetivo de muitos deles. Assim, de alguns não. Mas eles estão na guerra pelo trono. Por exemplo, o Robb Stark, ele quer vingar o pai. Mas ele tá lutando pra poder ter o trono, entre aspas. Ele vai acabar. Se ele ganhar a guerra, ele vai sentar no trono.
Então, ele diz diz que não quer, que quer voltar para casa, pegar as irmãs dele e voltar para a terra dele. Mas ele, aí que tá, ele vai para lá e quem ele colocaria no lugar? Quem
mas ele aí, colocaria no trono? Isso até no livro, na série eles colocam isso muito rápido, mas a ideia era colocar o Renly Baratheon, o outro irmão do Rei Robert.
Bichinho.
Quero viadinho.
Uhum. Viadinho.
O viadinho.
Aquele que
dá uns pega no outro lado.
É, que dá um...
Nossa, cara, tudo errado aqueles caras.
Agora as bolas. Cara, e HBO é muito desnecessária, cara. Porque não tem... Assim, dá-se a entender que os dois são um caso. Mas não tem nenhuma cena dos dois se pegando.
Ah.
É, porra, pra que HBO? Pra que você agredir as pessoas desse jeito?
Os gays adoram.
Pra que você agredir?
Adoro.
Pra que você agredir as pessoas, HBO? Você tem que chocar todo mundo. Todo mundo. Tem que agredir todo mundo.
Vamos zoar o barraco, né?
Porra.
Pega o Tyrion lá, o anão, e joga a mulher pelada no colo dele. É
porra. Uhum. É isso aí. E no livro, entendeu? Ele só dá a entender. Ah, esses dois caras aí são meio estranhos, hein? Entendeu?
São meio esquisitos, hein?
São meio esquisitos, hein? Ah, essas cocas aí são fantas, hein?
Essas cocas são fãs.
Esse pitbull aí é less, hein? Cuidado.
É, esse pitbull é less, hein? Mas eles não se pegam. Mas dá muito a entender, sim. Mas o Rei, ele era um bom personagem. Ele era um bom personagem. Porque pra mim, por mim, ele seria o rei, cara. Também ele é um personagem que eu gostava bastante. Porque ele, dali dos que... Do que estavam almejando o trono... Ele era o que era mais, entre aspas, assim, um cara que eu via que poderia fazer o bem, entre aspas, entendeu? Era o cara mais centrado. Porque, por exemplo, o outro irmão do Robert, que é o Stannis, ele seria um bom rei, mas ele, sei lá, cara, ele não me passa confiança. Assim, até lendo. Porque ele depende muito da Melisandre, que é aquela ruivinha. Ele depende muito dela.
Aquela bruxa lá.
Ele fica agarrado nela e, tipo, ele não... O que a gente vai fazer, hein, Pink?
Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo.
O Pink e o Cérebro.
Hein, Cérebro, o que a gente vai fazer hoje?
Tentar conquistar o mundo.
É, ela manipula ele, na verdade,
manipula,
né?
Manipula, isso é bem claro. Até
ela manipula ele. Na verdade, é ela que tá indo pro trono, não ele.
Não, na verdade, o que acontece...
Como se fosse isso, né?
É, como se fosse, mas bem... Uhum. Mas bem isso não. O que acontece... No livro, eles até, acho que na série eles não falaram, vão deixar pra falar só no terceiro.
Alô?
Que é um cara que depois, isso na série vai explicar, deve explicar. Que é um cara da religião dela. Que é aquela religião de queimar, do Hollor, que é o cara que queima, que faz a fogueira, blá blá blá. Que segundo na história deles, é esse cara que vai enfrentar os White Walkers. Aqueles zumbizinhos
aqueles brancos
do inferno.
Nossa, os amigos
são sinistros eles, né?
Os amigos são muito maneiros.
Os amigos do Raoni. Legal. Raoni, um abraço.
Eu lembro do Raoni.
Lembro do Raoni, um abraço.
Raoni. Raoni tinha que estar aqui gravando.
Raoni. Pois é, ele lê os livros, né?
Ele leu os cinco.
Caraca, ele já leu os cinco, já.
Já leu os cinco.
Eu tava lendo sobre as casas e tem uma infinidade de casas, né?
Muita casa.
Tem um monte de
casa. Tem um infográfico
casas da Ilhas de Ferro, casas da Campina, casas das Terras Fluviais, casas do Vale, casas da Terra da Tempestade, casas do Norte, casas do Dorne, casas das Terras Ocidentais e casas das Terras da Coroa.
Caraca!
É isso aí, cara. E é sempre assim, é uma casa principal e várias casas
vassalas. Exato, né? Era isso que eu ia falar. Além de ter as casas principais, a gente tem as casas secundárias, que são várias.
E algumas casas secundárias são mais fodas que as casas principais, cara.
Cara, isso que eu ia falar, né? Algumas têm participação mais ativa na série, né?
Por exemplo, aquela do Mormont, aquele cara que segue a Daenerys, o Sir Jorah.
Pois é.
É muito, a casa dele é muito maneira, é uma casa vassala, entendeu? Porra. A casa
do...
O pai não, né? Ele é o cara da Patrulha da Noite, é o chefe da Patrulha da Noite.
É o chefe tal. É, o que dá a espada então, pro outro.
É, que dá a espada pro Jon Snow.
Pô, cara, e ele aquela sabia, espada não. É muito,
muito maneira, cara. Nossa. É muito maneira, cara. Eu quero comprar, vende.
Cara, eu vi a venda na internet e dá vontade de comprar só pra você colocar na sala da sua casa.
Eu quero colocar no quarto, cara. Nossa, colocar assim cara, no...
A espada daquela é muito maneira, cara.
Eu queria um trono daquele, bicho. Puta que
pariu. O trono também é sensacional.
É show, né, cara?
Imagina você naquele troninho sentado na sala. Nossa senhora.
Ué, muito foda.
Ah, não é confortável, não.
É, no livro eles fazem questão de dizer que não é confortável. Não é confortável.
Já
muito...
imagino que não seja.
Que não tem na série, que o próprio rei que forjou... Ele fala, pra você sentar nesse trono, você não tem que se sentir confortável. Você tá ali pra cumprir um dever. Por isso que é um trono de espadas, cheio de farpas. As espadas ainda cortam quem senta no trono. Porque ali o que o cara fala, ali você não tá por... Ah, você não tem que se acomodar no trono.
Ou porque
você
é
tem
legal,
que tá,
né?
Sempre alerta. É, não porque é divertido ter no trono. Você tá ali porque você tá cumprindo um dever. Entendeu? Cara, isso que é um maneiro também. O trono de ferro em si... É uma das paradas mais maneiras do livro.
Que é uma grande sacada do George Martin, né?
É, uma sacadíssima dele. Tem até uma coisa que eu, assim, não gostei particularmente, que eu achei o trono pequeno. O trono no livro, ele é maior. O trono no livro, ele faz questão de dizer que é uma coisa gigante.
Mais imponente.
Gigante, mais imponente. Tem a cena que o Ned, ele é decapitado. No livro, não é tipo assim, um palanquinho... O Joffrey ali, o Carrasco, a Sansa, não. É tipo uma parada gigante, entendeu? Uma parada muito monumental. Uma parada, tipo, é tipo ali como se fosse o Vaticano. Ver, né? Ali, o septo, é como se fosse o Vaticano, entendeu? Da parada. Uhum. Então é uma parada muito agressiva, de suntuosa. Toda a parada tem uma estátua, a estátua é no centro e tal. Isso que é até um problema da... que aconteceu com a primeira temporada. A ambientação é foda, é. Mas, por exemplo, tem algumas cenas, que eu vou até tocar nesse assunto, que eram pra ter sido bem melhores. Muito melhores, muito melhores. Por exemplo, a cena que eles coroam o Robb Stark, Rei do Norte. No livro, é muito mais legal. Porque o que acontece? No livro, eles estão tipo assim... estão sentados em Corre Rio, que é onde a mãe do Rob nasceu, né? Eles estão lá sentados no cadeirão, discutindo não sei o quê. Aí aquele cara gordão levanta, né? Não sei o quê, porra! É esse cara aqui que eu quero que me governe, não sei o quê. É o Rei do Norte, caralho! Aí sobe todo mundo, entendeu? E levanta todo mundo da mesa. É o Rei do Norte, porra! E aí que é o legal, entendeu? Porque ele também tá nessa situação de... Ele tá sentado no como se fosse o rei, entre aspas, o senhor dali. E eles coroam ele ali na hora. Do tipo, cara, é você que a gente quer pra nos coroar.
Do nada, mas, assim. Tipo, vamos lá.
Sai agora, é você, caramba.
Vai, entendeu? Segura essa trolha aí, mano.
Essa trolha é tua, meu irmão. Se vira. Entendeu? Eles jogam o fardo pra cima do moleque. Ali não, entendeu? Ficou tipo, você vai ser nosso rei, de boa.
É, vou resolver a parada. Vamos
deixar aqui, vamos.
Isso é uma coisa mais inflamada, né? Aquela coisa mais... né?
Se você ainda era um molequinho de 10 anos, de 14 anos, agora tem que ser homem. Vai, meu filho. Vira homem. Entendeu? A cena passa isso. Porque depois dessa passagem no primeiro livro, e até durante o segundo, ele dá um amadurecimento muito grande. Ele amadurece muito na série. Na série, nem tanto. Que ele ainda tá muito, ai, minha mamãe, vem cá.
Falar nisso, a idade dos personagens, ela muda muito, assim, referente ao...
Total. O Jon Snow no livro tem 14 anos.
Nossa, cara.
O Robb Stark também.
Imagina um moleque de 14 anos comandando o país inteiro pra guerra.
Daenerys tem 13.
A Daenerys, quem tem 13?
A Targaryen. A Daenerys tem 13 anos. A Daenerys tem 13. O Joffrey tem 14 anos, eu acho, ou 13.
Eles fizeram um moleque mais novinho só de sacanagem, né? Só de zoar.
A Arya, ela tem 10 anos. A Arya Stark tem 10 anos.
A Arya parece mesmo.
A Arya. Mas ela já tem 15 anos já, cara. Você mas viu?
É uma coisa.
15 anos.
Uma coisa que eu ia falar, assim, que pelo menos isso você vê em outros filmes, alguma coisa assim, mas naquela época não tinha muito esse negócio de criança, né, cara? É. Depois dos 10 anos, já era tratado como adulto mesmo. Não, não tinha criança, era 5 anos pra eles, entendeu? É. Então, nessa época, não tinha esse negócio de criança, que nem hoje também não tem mais, né?
É.
A gente pode dizer isso, né? Mas, assim, então, mas naquela época não tinha muito, né? Então, 10 anos deu pra pegar na espada e já tava lutando.
Você vê, as meninas, elas, quando menstruam, já pode casar, já pode...
É uma passagem muito legal que deve ter na série, que é quando a Sansa na menstrua.
Menstruada, mas mesmo assim eu vou.
É uma passagem.
É, porque a rainha vive falando isso dela, perguntando.
É uma cena engraçada. Aê, como é que tá a situação do negócio aí?
Pombinha.
Já tá tudo certo? Pode dar uma pegada ou não?
Que, aliás, pra mim é a pessoa que melhor adaptou a personagem, é a rainha, a Cersei Lannister, a Lena Headey. Cara...
Parabéns.
Parabéns mesmo, porque puta que pariu. Ela,
eu tenho muita raiva dela.
Sem
dúvida. Muita raiva
o garoto que faz o Joffrey também. O garoto que faz o Joffrey também, ele tá foda. Ele é o Joffrey. Ele é um babaca.
Pois é, eles não podiam também pegar uns atores novinhos pra poder fazer essa série. Tem muitas cenas ali que...
Imagina, um garoto de 13 anos sendo violentada pelo Conan.
Pois é, cara. Não dá.
Não dava.
Estranho, não dá. Por isso que eles pegaram os atores mais velhos. Os
personagens e os atores. Eles também foram envelhecidos. Jaime Lannister, que é o irmão mais velho, né? O irmão gêmeo da rainha. Cara, também é ele nos livros. Ele é um babacão imponente, entendeu?
Babacão, cavaleiro de armadura.
Ele parece o Encantado, não parece?
Ele parece o Encantado.
Ele é o Encantado, cara.
Mas ele é, até na realidade, ele é o Encantado.
Encantado de zoado, né, mano?
Eu gosto bastante dele. Eu comecei a gostar bastante dele a partir do terceiro livro. Porque ele começa a ficar bem, bem legal, cara. Ele vira um dos personagens mais interessantes da série. Assim. Vira um dos personagens mais interessantes.
Porque... Meu, mas da Catelyn ter soltado esse cara aí...
Foi uma burrada.
Meu!
Foi uma burrada. Que eu concordo com você. Coisa muito burra.
Ele tinha na mão, cara. Tinha. Aí soltou o cara. Oh, e aí?
É, porque o que acontece? Ela foi achando que até... Ele até tem a hombridade de cumprir isso, que ele ia soltar as filhas. Só que caga tudo.
Mas ela é ingênua demais, pensando nisso.
A Arya já não tá mais em Porto Real, entendeu? A Sansa ainda tá lá, mas ainda tá lá. Não vou... Eu tenho que me segurar pra não dar spoiler, cara. Porra.
Segura.
Eu tava torcendo pra que ela fugisse com aquele cara. É o cão, né?
É. Mas não. Ixi, cão... Então acontece outra coisa com ele.
Isso aí é café pequeno.
Pior que ele vira café pequeno, cara.
É.
Pior que ele vira.
A partir daquele momento da guerra ali, ele virou mesmo.
Ele vira.
Já viu que ele já tinha um ponto fraco ali, ele já recuou.
Ele vazou.
Já não era mais aquele bambambam que matava, não sei o quê.
Quando ele aparece, ele também não... Entendeu? Você sabe que é ele, mas tá, cara, você não é mais a mesma coisa, entendeu? Você já perde um pouco o medo dele.
Já falamos sobre os personagens, agora vamos falar sobre uma coisa que o Igor deixou aqui, que eu também não tenho a menor ideia. Por que o Xambim é um spoiler ambulante?
Porra, tudo que ele faz, o cara, você sabe que vai morrer, cara.
É verdade, esse cara morre em tudo.
Tudo!
Verdade,
ele,
né?
Morre em tudo, cara.
É o maior spoiler da face da Terra.
É que é verdade, né?
Se ele tá no negócio, ele vai morrer. Se ele tá no filme, você já espera, ele vai morrer.
Cara, quando eu Eu não sabia que o Ned Stark morria. Eu vi que o Sean Bean fazia o Ned Stark na série, eu falei, Ned Stark vai morrer.
Já sabia, né? Vai morrer, vai morrer.
Quando ele morreu, eu falei, porra, eu sabia. Eu comecei a rir. Eu tava rindo dentro do ônibus da universidade. Caralho, ele morreu mesmo.
Nossa.
Da hora. Eu ri, cara. Vai rodar, cara, vai rodar. Porque, cara, o Sean Bean é um spoiler ambulante, cara. Você olha pra ele, ó, esse cara vai morrer, hein?
A fala, cara dele, pô, né? Esse cara aí não é aquele cara do Senhor dos Anéis? Esse cara morre.
Morre. Ele sabe morrer como ninguém, né?
Porra, todo filme que eu vejo dele, ele morre, cara.
Gente, o que eu adoro também nessa série são os lobos.
Os lobos
são maneiros. E eles vão crescendo junto com o personagem também, né?
É.
São pobres, cara. Adoro. Adoro.
Muito legais. Assim, no berço, eles até ficaram meio... Eles entenderam, né? Que eles não podem fazer... Pegar um husky siberiano e jogar como um lobo. Uhum. Eles entenderam isso.
Perceberam.
Ficou meio mal feito. Você pode ver que na segunda temporada, os lobos já estão mais com cara de lobo. Você pode ver que eles são meio CGI.
Por quê? Uhum.
Na primeira temporada, eles fizeram mais...
Ah, porque eles eram menores ainda também, né? Dava pra fazer... Dá uma enganada.
Nada, assim. Uh-huh. Mas, cara, os lobos são muito bem feitos, assim, são bem legais. E eles, porra, são o tempero mesmo dos personagens que tem. Uh-huh.
Exato.
Eles expressam... que eles são a alma dos personagens ali.
É, cada lobo ele pega características do personagem, né?
Pega. Uh-huh. Por exemplo, daquele o menorzinho de todos dos Starks. O garotinho é perturbado, o lobo é tão perturbado quanto.
O lobo é perturbado igual. Yeah. Eles estão distribuindo os lobos, né, que eles começa, esse é seu, esse é seu. Aí vê o lobo todo branco, aí olha assim, é Snow, esse é seu.
Esse é seu.
Tipo, você é o bastardo e ele é diferente de todos os outros, ele é todo branquelo, Snow.
Isso vai... A série, não, quer dizer, no livro, é assim, eles encontram todos os lobos.
Sim.
E muito afastado, tá o lobinho. Uhum. Tá o lobinho.
Aí ele,
o cara, fica, né? Ele fala, esse é meu. Aí ele pega pra ele, né? Tipo, nego que sacaneia. Aí, ó, bastardão, esse é teu, hein? Ele entende que ali é um lobo rejeitado e ele abraça o fantasma.
Certeza.
Até na morte do Stark, eu achei que ia aparecer um lobo ali, bicho. Falei, puta, vai aparecer um lobo aí, mas não rolou, não.
Não rolou, né? Todo mundo ficou achando que ia aparecer um lobo e ia acontecer alguma coisa e ele ia ser salvo.
Então.
Não. Infelizmente.
Mas quem não leu o livro, né? Quem leu o livro já sabia que não ia acontecer.
É.
Uhum. Tem cada teoria que eu leio de gente que não leu os livros.
Nossa, tem cada coisa. Cara,
puta, velho. Que é muito errado.
É legal no começo ler os comentários da série assim: o Stark jamais vai morrer, ele é o personagem principal. Ah, é.
Bom, eu achava isso quando tava assistindo. Mas, cara, né? Aí quando ele morre, eu falei, não.
Sabe, porque até entendeu? Eu entendi que ele não ia ficar muito tempo ali. Ou ele ia fugir como ele tinha planejado. Que até uma parada que não mostrou, acho que na série, pra não... Entendeu? Deixar a Sansa mais odiável nas primeiras temporadas, é que é a Sansa que caga tudo.
Ela
que
faz a merda.
Ela que conta pra rainha que eles vão fugir.
Nossa.
Que as duas, porque ela queria casar com o Joffrey, a verdadeira
mãe. Ah, eu já não ia muito com a lata da Sam. Agora eu não vou mesmo.
Ela queria casar com aquele babaca? Pô.
Como é que pode?
Tanto que ela protege ele naquela questão do lobo e tal. É ele que protege ela.
Do lobo, ela fica no lado dele mesmo.
No lado dele. É a mesma coisa, entendeu? Ela que conta. Porque pra ela tá deslumbrada. Tipo, eu vou casar com um futuro rei. Entendeu? Ela é muito ingênua.
Ah, ela é bobinha ainda, né? Ela é menina.
E ela sendo agora. Por exemplo, eu tô no quarto livro, ela já tá mais... Ela já tá menos idiota.
Menos idiota?
Tá começando a entender o que ela
menos
tem...
Menos idiota.
Mas ela tá entendendo o que ela tem que fazer.
E a Arya?
A Arya é sensacional, cara. Ela é um dos melhores personagens. Ela é... Assim, porra.
Ela, né? Vai crescer muito ainda, né?
Porra. Cara, ela chuta bundas, cara. Ela chuta bundas. Ela é muito...
Tô esperando muito dela também. Esperando dela.
Pode esperar, porque é sensacional. Essa terceira temporada também, ela vai dar um amadurecimento muito grande, muito maneiro, que vai mostrar que ela é foda.
Aí
Sim, cara, e a gente tem que falar do ponto alto da primeira temporada. São os dragões, né, cara?
Puta, cara, os dragões são muito bons, né, cara?
Dragões é a melhor coisa que tem, né, cara? É muito bom. Tem palavras dos dragões, né?
Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Vocês gostaram dos dragões na primeira temporada? Imagina na terceira.
Tô aguardando, acho que vai ser.
Vocês já viram os trailers, né? Vocês já viram os trailers, né?
Com certeza.
Vocês já perceberam como é que eles estão bonzinhos, né?
Show.
Calma. Ia daqui pra cima.
A era dos dragões sempre voltando.
Porra, muito bom, cara. Muito bom.
Vamos continuar, vamos já finalizando aí, vamos falar sobre os temas finais. O que esperar sobre a terceira temporada? O que vocês acham aí? Quem vocês acham que vai ter mais destaque? Quem vocês acham que vai acabar roubando a cena? A gente já viu aí bastante do Tyrion aí, né? Que ele roubou a cena, primeira e segunda temporada. Ele em vários momentos, assim, você achava que não tinha nada a ver com ele. E ele acabava roubando a cena, acabava aparecendo. Eu aposto aí, pelo trailer que eu vi, né? Como eu não li os livros, eu aposto que o Jon Snow aí vai ter uma participação bem interessante agora.
Vai ter nessa
terceira temporada. O Igor já leu os livros, né? Então ele pode falar disso melhor do que eu. Fala aí, Igor, o que esperar da terceira temporada?
Cara, vocês podem esperar bastante do Robb Stark, assim.
Uhum.
Eu comparo muito o Robb Stark, o sentido dele muito com o Aragorn. Entendeu?
É isso que eu ia falar, cara.
Ele é um personagem foda, ele é um cara foda, mas ele não foi feito pra ser rei. Você pode ver que o Aragorn, entendeu? Quando termina o retorno do rei, você olha pra cara dele, não, cara, ele não tem cara de rei. Entendeu? Você olha pro Viggo Mortensen, não, cara, ele não tem cara de rei. Tudo bem, ele é rei, mas não tem cara de rei. Mas ele é muito, cara, ele é um personagem que ele amadurece, ele entende o fardo que ele tem de guiar todo um lugar gigante que é o norte, ele vai muito bem. A Daenerys é a temporada dela. Se há um personagem que tem que ganhar muito destaque, é ela.
Eu tô esperando isso dela também.
Ela vai ser, porra, o que ela faz nessa temporada é sensacional. Se eles forem seguir direitinho, é muito bom. Assim, a Arya também é uma personagem que...
Uhum.
Um pouco que ela aparece, assim, tirando umas partes do começo dela que são meio chatinhas, entendeu?
É.
Que é muita enrolação. Do meio pro final, ela dá uma crescida bem bacana. O Jon Snow, toda a parte dele é bem legal. Os questionamentos dele de eu sou um patrulheiro, mas eu tô no meio dos selvagens, eu tenho que agir como eles, mas eu não... Eu tô infiltrado, mas eu ainda sou um homem da Patrulha da Noite. Ele fica se questionando assim, sobre isso. Entendeu? Até o próprio cara que ele mata, né, da Patrulha da Noite fala, cara, seja como eles, entendeu? Aja como eles, se tiver que ser dormir do lado deles, dorme, se tiver que caçar, caça, se tiver que matar, mata. E ele fica se questionando sobre isso toda hora, entendeu? Cara, eu sou um homem da Patrulha da Noite, mas eu tenho que agir igual a eles, entendeu? Eu tenho que ir contra os meus votos. Ele se questiona muito disso, que é muito legal também. É muito, muito legal. Sei lá, cara, se for falar de todo mundo que eu espero que apareça nessa temporada...
Tem algum personagem aí que você tá aguardando ansiosamente pra ver caracterizado, Igor?
O personagem que ainda não apareceu?
É, o personagem que ainda não apareceu, que você tá esperando aí ansiosamente, o pessoal ficar ligado, que você sabe que o personagem é foda.
É um personagem muito foda, que eu acho que o pessoal vai gostar, que é o Oberyn Martell. Ele é muito legal, um personagem bem bacana, que ele já começa a você ver mais ou menos como é que é Dorne, que é uma parte que não foi explorada ainda do...
Casa Dorne.
Os Sete Reinos, Na verdade, nem uma casa. A casa é os Martell. Ali, no caso, é o... Como eu posso explicar? É como se fosse um feudo, entendeu? É a região de Dorne.
Entendi.
Porque, na verdade, eu até não falei isso, é chamado de Sete Reinos porque eram Sete Reinos mesmo. Mas aí vieram os Targaryen e dominaram todos os Sete Reinos.
Os Targaryen foram tapados porque eles tinham...
Os dragões.
O poder. Lá. Eles perderam o poder, foram exilados justamente por ter perdido os dragões.
Perdido os dragões. Entendeu? E eles são... Cara, e a parte dos Martell, a parte de Dorne é bem legal, entendeu? Esse personagem que aparece, que é o Oberyn, ele é um personagem foda, ele é um personagem maneiro. Ele até vai abordar uma questão que não foi abordada na primeira parte da série, que é da primeira temporada, que são até um dos Targaryen, o irmão da Daenerys, o irmão mais mais velho, ele era casado com a mulher de Dorne. Então eles vão pegar dar um foquinho bem a mais legal no Targaryen nessa parte. Eles vão deixar passar isso, vão contar um pouco, eu acho, dos antigos Targaryen.
Legal, porque uma das coisas que aconteceu na série é que eles foram jogados, né?
É, eles foram jogados.
Apareceu eles, os Targaryen. Ah, os Targaryen tá aqui, os Targaryen querem recuperar o trono, mas e aí? Eles querem recuperar por quê? O que eles têm de tão especial, né? Muita coisa não foi explicada.
É. Aí o que acontece, por exemplo, vamos ver. Tem muita explicação que vai ser bem legal. Assim, o núcleo da guerra é bem bacana.
É isso aí que eu ia perguntar. O que esperar das batalhas?
Vai ser muito legal, principalmente a parte da Daenerys, cara.
Porrada.
Ela vai ser massa velho. Ela é massa velho.
Show, hein?
Massa velho. É, massa velho foda. Que é o que, por exemplo, pelo que eu vi, ele vai narrar um pouco mais a parte da pancadaria. Porque agora aumentou o orçamento da série, até o cara que faz o Jon Snow, ele fala que deu uma aumentada. Que eu li uma entrevista dele. Por exemplo, eles foram gravar, acho que na Islândia, cara, aquela parte depois da muralha. Aí ele explicando que, porra, muito, que o inverno era agressivo mesmo, entendeu? A roupa que eles usavam era for real ali, não era nada sintético.
É o Winter is coming, né?
Porra, ainda não vi chegar, mas tá chegando.
Ele tá vindo logo ali, cara. Tá logo ali. Já ele aparece. Fala aí, ô Sandra, você assistiu a segunda temporada?
Assisti.
O que você espera aí da terceira? Mais batalha? Mais
claro, com certeza, tem que ter mais batalha. Eu espero muito esse jogo de xadrez, adoro quando o pessoal usa a inteligência, não só a força. Eu acho isso o máximo. Por isso que eu gosto do anão, do Tyrion. Né? Esse jogo de poder, essa coisa, eu acho muito legal, muito intrigante. Tô esperando a Arya também, acontecer muita coisa com ela. Jon Snow também espero muita coisa. Torço pra ele. E o Rob também, eu gosto pra caramba do Rob.
Eu gosto de todos esses, mas eu acho que aqui eu espero mais, assim, porque eu torço, porque eu acho que ela é mais fora de vertente que os outros, é a Sansa. Eu gosto dela.
A Sansa é uma personagem muito legal. É uma
personagem muito legal. Gosto muito da Sansa.
Eu acho ela sonsa. Ela...
sempre rola essa piada de Sansa.
Ah, coloca agora a pequena atrapalhando.
Não, mas ela tem um jeitinho de sonsa.
Mas ela tem mesmo, ela é sonsa.
Ela tem, não é? Nem ela pelo é nome, nossa, mas né? Ela tem jeito.
Ela é muito deslumbrada. É muito deslumbrada.
Então... Mas é o que você não vê na área. A Arya, você vê que ela é criança, mas ela não é sonsa. Ela não é aquela coisinha...
É porque a Arya, é até o que isso é muito falado nos livros. A Arya é igual o pai. Ela é uma Stark.
Verdade, ela é igual o Ned. Né?
Também um dos fatos da Catelyn não gostar do Jon, além dele ser um bastardo, é porque ele parece o Ned.
É.
Verdade.
Ele principalmente ele lembra o Ned. O Robb não. O Robb, ele tem a personalidade do Ned... Mas ele é muito mais pro lado da família da mãe do que pro lado do pai.
Entendi.
Você pode ver. No livro, ele é até mais ruivo do que ele é na série. Na série, eles deram uma escurecida um pouco no cabelo dele. Você pode ver que é um ruivo mais puxado pro preto. Que é até uma coisa que eu não gostei, que na caracterização do livro, ele tá com o maior cabelão aggressive já, grandão, e na série eles não colocaram isso.
Será que na terceira temporada?
Não, eu já vi os trailers e ele não tá com um cabelo muito grande.
É, tá normal, né?
Tá normal. Que até o que mostra que passou-se tempo e que ele não teve tempo pra parar. Ele tá na guerra toda hora. Então ele tá com cabelo grande, ele tá com a barba grandona.
É, tinha que estar mais assim, né?
É, tá na batalha.
É uma das coisas que eu gosto até do tipo de escrita do Martin. Ele descreve muito bem. Ele te dá elementos que você, porra, é verdade, ó. Passou tempo, o cara já tá com um cabelo maior, ele tá barbudão. Porque o Martin, o foda dele é que tem um banquete, ele te descreve o fulano da casa blá blá blá, que tá comendo um cordeiro à moda do chefe com cebolas e cevada, entendeu? Ele é maldito, cara. Ele vai descrevendo tudo. Isso que é o legal dele. Ele tenta te dar o máximo da ambientação do que ele quer. Por isso que ele demora pra escrever. Por isso
que ele demora tanto.
Igor, o que esperar do pai da Cersei?
Cara, ele é um personagem muito legal, assim.
Uhum.
Ele tá envolvido com a melhor parte do Tyrion, do livro.
Uhum.
Que é muito legal, não vou falar pra não dar spoiler, porque o spoiler é muito forte. Mas ele é um personagem muito legal, assim. É um personagem imponente. Ele é o que muita gente fala nos livros.
Maneiro.
Que ele era mais rei do que o rei antigo, do que o rei dragão antigo. O Aerys, que era o rei maluco.
Sim,
foi
muito. Eu acho ele muito rei louco lá.
Inteligente.
Ele é o que fala o pessoal do... É o que fala o pessoal nos livros. Que ele era maior do que o rei, entendeu? E até o próprio rei sabia disso.
Uhum.
Esse cara é o meu... Esse cara é o meu ponto seguro. É ele que eu tenho que ficar junto dele, entendeu?
Entendi.
Ele é um cara que eu vou precisar ter do meu lado. E é o que se falava. Todo mundo teme Tywin Lannister. Ele é um cara temido.
Sim, é um cara a se temer, né?
Um cara a se temer. E é por isso que ele é muito maneiro. Tanto na série quanto nos livros. Apesar de que na série ele tá meio... Eu queria que na série eles tivessem gastado uma grana e ter trazido o Jeff Bridges pra fazer o Tywin. Que eu acho que ele é muito mais Tywin do que o cara na série. Porque o Tywin, no livro, ele é um cara que ele é inteligente, ele é um cara que ele é... Que ele joga, mas ele é um cara bruto, ele é um cara de batalha, entendeu?
Uhum.
Ele é um estrategista.
Aham, uhum, adoro.
Então, é isso que é o maneiro dele. Porque ao mesmo tempo que ele tá participando do jogo, ele tá lutando, ele tá na batalha, ele tá na guerra, entendeu?
Uhum.
É por isso que a Cersei, ela pede pro pai voltar, e quem volta, na verdade, é o Tyrion, ela fica decepcionada. Porque ela quer ter ele do lado, porque ele é um cara muito foda, entendeu? Se ele tivesse lá em Porto Real, não teria dado tanta merda quanto deu.
Uhum.
É isso que fica bem falado nos livros. Que até é uma pena que na série não foi mostrado que o Tyrion é uma das melhores passagens do Tyrion no livro. Que é ele que arma tudo aquilo, entendeu? O fogo, ele manda construir muralhas em torno do porto e tal, do cais, entendeu? Toda a passagem dele no segundo livro, ele se preparando pro ataque.
É, foi muito rápido, né?
Rápido.
Essa preparação dele na série, foi muito rápido. Mas deu, assim, que passou pra mim, deu a entender que foi ele.
Foi ele.
Uhum.
Ele que tava ali, ele que escolheu botar o fogo vivo, ele que quis fazer aquilo tudo. No livro até ele fala, olha, que o cara lá, o alquimista, fala, uma gota de fogo vivo pode destruir isso aqui tudo.
Verdade.
Aí ele fala, ó, manda treinar os guardas, primeiro com água, se cair uma gota de água, troca o cara que leva o negócio, depois bota óleo fervente, aí treina com fogo vivo. Porque se cair ali, ferrou, meu irmão. Então ele treina todos os caras pra poder fazer a defesa. E é muito foda, entendeu? Mostra o
quanto... Podia passar, né, um pouco sobre isso, né?
E é muito maneiro.
Legal.
Let's go kill them! Archers, don't kill!
There are too many.
Men, form up! Come with me and take this city!
Vamos lá para nossas considerações finais aí. O que eu espero da terceira temporada? O que eu espero é o crescimento de Jon Snow, que eu acho que vai ter bastante. Eu espero explicação de algumas coisas, né? Que eu acredito que eles vão utilizar essa terceira temporada mais para dar embasamento para a série. Mostrar a história do que eles não tinham contado antes. Como a história já está bem desenvolvida para alguns personagens já estão consolidados, o pessoal já se identifica e já gosta deles, agora eles podem contar a história por trás daqueles personagens. O que aconteceu para eles estarem nessa situação e quem vai ficar por cima nessa história? Eu quero ver muito na terceira temporada, são dragões jogando fogo. É isso que eu quero ver. Quero ver matar, quero ver porrada. Eu me
decepcionei. Vai, massa velho, quero ver massa velho.
É, massa velho sempre, cara. Eu me decepcionei pra caramba com aquela batalha. O Tyrion tava lá, de repente, vamos para a batalha. De repente, pá, inconsciente, acorda. É, nós ganhamos. Como assim?
Ele sempre dorme, né? Sempre...
Ficou inconsciente lá quando eu vi o cara, não tinha acordado.
Não. Mas é, no livro também
Um amigo meu, que ele já tinha me dado spoiler, um amigo meu, ele falou assim, pô, meu, eu espero que na série eles façam a batalha, né? Na série eles mostram a batalha, porque no livro, o Tyrion, quando começa a batalha, ele fica inconsciente. Falei, pô, como assim? Mas eu acho que na série eles vão mostrar a batalha, né?
E eles... Aquela hora que eles ficam jogando aquelas pedras lá de cima, pegando na cabeça do povo. É. Cara! cara, que é aquilo? Tu cara, louco.
Muito bom. E agora, considerações finais, Sandrinha. Quem você acha que vai morrer nessa temporada?
Considerações. Quem morre? Nossa,
Quem morre? É. A Catherine morre?
Eu não vou falar.
Eu não sei quem vai morrer.
Espera. Vai lá, Catatão, quem você acha que vai morrer?
Eu acho que quem vai morrer é o Rob. O Rob vai morrer, mano. O Rob vai morrer. Eu acho que ele vai morrer.
Okay. Eu não vou falar pra não dar spoiler. Vale, se eu vou falar quem vai morrer, é quem vai morrer mesmo. Então eu vou ficar na minha.
Verdade. Então beleza, é isso aí, pessoal. Nós, é isso aí, galera. O HQ Fan recomenda Game of Thrones. Recomenda mais o livro do que a série. Mas a série... também legal.
A série é bem
também legal. Tá boa. É um resuminho a série. Tá legalzinho também.
A série é uma boa adaptação. A série é uma boa adaptação. Uhum.
Boa adaptação.
Tá legal.
O Igor tá no gol do Khal Drogo, mas tudo bem.
Ai, ai.
Ah, ele fez bem o Khal Drogo.
Você gostou?
Não, é que, Clara, ou não?
Khal Drogo
ou não?
Não, não.
Não?
Muito errado. Khal Drogo sombrinha no olho. Não, não, por favor.
Ah, mas ele é gatão, né?
Porra, eu imaginei um Kratos misturado com Conan, cara. Me entregaram uma moa, cara. Porra. Me entregaram uma moa com um lápis de olho, cara.
É embaçado.
Fazer o quê?
Ah, tá. Eu ia perguntar o personagem que vocês menos gostam. Fala o tchau de vocês aí, o personagem que vocês menos gostam. Sandra Mel.
Geoffrey.
O Geoffrey, que você mais odeia. Ah, mas aquele moleque é muito chato também, né, cara?
É muito chato, muito, muito mimadinho. Na hora do vamos ver, ele corre pro colinho da mamãe. Não,
cara, moleque uma vez. Feito, cara.
Eu gosto do personagem dele, mas eu vou explicar o porquê.
Que moleque errado, cara. Mamava no
peito. Feito pra ser odiado. É um personagem feito pra ser odiado. Mas também tem que levar pelo lado dele. Porra, a mãe é uma vagabunda, é uma manipuladora maluca. Pai era um bêbado ausente. Louco, que chorava a morte da mulher que não teve. Porra, o moleque não tinha como dar
certo. Que na verdade não é o pai dele, né?
Não é o pai dele, né? Que não é o pai dele.
Tá errado, dele. Né? Filho do tio.
Filho do tio. Filho do encantado tinha que dar o quê?
Tinha que dar merda, tinha que dar merda.
Príncipezinho, boiado.
Pois é.
E você, Igor?
Meu personagem mais odiado, caraca. Poxa, pior que depois desses livros eu mudei minha concepção do meu personagem odiado. Ah, Catelyn. Eu acho ela mais muito chata. Eu odeio ela. Ah, porra. Não, na verdade mudei. Essa eu odeio mais ainda. Porque por causa dela eu odeio a Catelyn, que é a Lisa Arryn, aquela irmã da Catelyn.
Aff, meu, aquela ali eu já tinha deletado.
Cara, ela volta nessa temporada, tá? Só pra avisar. Ela deve voltar nessa temporada.
Nessa temporada, provavelmente, ela aparece.
E que coisa mais bizarra, aquele moleque mamando nela.
Mano, tudo errado, cara.
É porque ele não
aceita
isso. Ele tem no livro.
Eu ia te perguntar isso daí. Como é que eles abordam isso no livro? O moleque pega no peito da mulher e tá mamando. Assim, ah, não, aceita não, isso.
Ele tem quantos anos?
Acho que ele tem 10 anos no...
Pelo amor de Deus.
É porque ele é epilético, ele tem todos os problemas lá.
Aí a mãe faz umas vontades dele.
É. Nossa, ela é muito estranha.
Zoado, né?
Por favor.
O meu personagem mais odiado é o Geoffrey, com certeza, cara. Esse moleque é um babaca. Ele merece.
Que raiva que eu tenho dele.
Tiro na cara, meu. Tiro na cara.
Não, eu gosto quando o tio dele vai lá e dá uns tapas na cara dele. Eu
acho legal, cara.
Acho que eu mais gosto. O
anão chega lá e dá na cara dele. É muito bom, cara.
Eu adoro isso.
Vibrei.
Venha mais tapa.
One word, and I hit you again.
I'm telling Mother.
Go. Tell her. But first you will get to Lord and Lady Stark, and you will fall on your knees in front of them and tell them how very sorry you are, that you are at their service and that all your prayers are with them. Do you understand?
You can't.
Do you understand?
Mas é isso aí, então, meus amigos. O HQ Fã gostou da série, gostou do livro e recomenda. Assistam, leiam, é muito bom. É
eu
muito...
recomendo.
O anão e o anão é zica.
O anão é zica. O
anão é zica da balada.
Tchau pra vocês, até semana que vem, até o próximo.
Falou, gente.
Mandem e-mails, mandem sugestões, críticas, xinguem o Renan, porque aproveita que ele não tá aqui.
É.
Mande para
deck.podcast.hqfan@gmail.com.
Sigam-nos no Twitter e... curta a nossa página no Facebook.
Facebook, é isso aí.
É
E se vocês começarem a mandar e-mails e comentários, a gente vai fazer uma parte para ler os e-mails e comentários.
A gente não faz parte de e-mails e comentários porque não tem e-mails e comentários. Então a gente não sabe.
Ou pelo menos comentem, né, no blog,
no Facebook,
blog gente, lá.
No Facebook.
Isso, pra gente saber que tem alguém nos ouvindo. Tem alguém nos ouvindo?
Tem alguém?
Alguém?
Grilinho, cadê o grilinho? E até a semana que vem, meus amigos.
Falou.
Falou.
Falou, gente. Were you the proud lord said that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that load of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear.